vamos logo pro segundo tema pra gente liberar a Joyce, que vai ser a questão dos cuidados e tratamentos com o cabelo, penteados e blá 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 e tudo mais que a Joyce tem preparado para apresentar para nós sobre o tema de cuidados com o cabelo. Joyce, pode continuar em seguida e aí no final dessa daqui a gente abre para mais perguntas do pessoal. Só lembra de estar falando mais próximo do microfone, sem ficar distanciando, que a sua voz às vezes fica muito inaudível. Ela fica boa quando você está mais perto, mas se você distancia, ela desaparece logo. Pode ir.
Deixa meu teclado de apoio. Eu sou aquela cega que usa o notebook com um tecladinho ADMT pro gato. Não rinha de mim. Tá, vamos agora falar de cabelo. Cabelo, 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 cabelo. Cabelo é uma outra questão que a gente demora pra adquirir autonomia, né? Quando a gente é mulher cega, todo mundo quer mandar no nosso cabelo. Eles decidem quando a gente vai cortar o cabelo, em que tamanho que vai ser e como a gente vai ter o cabelo penteado. Outro dia eu li um tutorial pra cegos em geral, escrito obviamente por um homem, que falava assim: a mulher cega precisa saber dois penteados básicos. Um pitó, aqueles coques, e um rabo de cavalo. Eu falei, filha, não fala isso pra mim não. Eu só faltei ter um ataque. Eu falei, gente, você tem que saber muito mais. Você pode saber muito mais. Já pensou você, porque você cega, você passa a vida inteira restrita a usar pitó. Gente, pitó não dá. E rabo de cavalo? Não, 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 não. Volta, breca, vira, vamos voltar. Né? Ser cega não quer dizer ser descabelada e andar de descoordenada. Cabelo. É legal a gente saber qual que é o nosso tipo de cabelo. Nosso cabelo é ondulado, é cacheado, é afro, é liso, é volumoso, tem pouco volume. Como é que é o meu cabelo? Depois que a gente descobrir como é que é o nosso cabelo, é legal a gente pensar como é que era o meu cabelo. Meu cabelo é curto. Eu quero que ele seja comprido? Opa, se eu quero que ele seja comprido, tem shampoo apropriado para o meu cabelo crescer. Tem coisas que eu posso fazer em casa para o meu cabelo crescer. Opa! Meu cabelo é volumoso? O que, que eu posso fazer para reduzir o volume do meu cabelo? Tem uma coisa muito legal para o cabelo reduzir o volume, que é você dormir com ele preso. Quando você acorda e solta, o volume reduz em 60%. Tá bom? Se o teu cabelo vai crescer, você quer que teu cabelo cresça, tem um creminho de pentear da seda, verdinho, que é muito legal pro cabelo crescer. É o mais eficiente que eu já vi, inclusive comparando com marcas mais caras, tá? Você passa ele sempre que você acabar e beleza, corta o cabelo na lua crescente e passa esse creminho que é batata, tá bom? Uma coisa legal que eu aprendi no curso Senac é você fazer uma coisa chamada cronograma capilar. Então, se você vai usar sempre o mesmo baixo produto no teu cabelo, ele vai perder o efeito e o cabelo vai ficar com excesso de alguma coisa. Por quê? Porque a maioria dos produtos é para uma necessidade específica. Nosso cabelo precisa de nutrição, vitamina, hidratação. São as três coisas principais que o cabelo precisa. Então ele tem que ter tudo isso. Então não adianta nada você falar assim: ah, eu quero que meu cabelo fique liso. Aí você compra lá um shampoo para alisar, um creme para alisar, uma máscara para alisar, um creme de penteado para alisar, ainda bota um leave-in para alisar. Compra toda a linha de uma única marca e fica lá passando, 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 para o seu cabelo ficar liso. Fica mais liso? E aí o que vai acontecer? Seu cabelo vai ficar oleoso. Mas por quê? Porque você não fez o cronograma. Então, você vai pedir para alguém ler no rótulo para você o que que tal produto faz com o cabelo. E tu vai passar para eu conseguir ficar com o cabelo balanceado. Então, por exemplo, você vai ter um shampoo que vai hidratar, vai ter um condicionador que vai trabalhar a parte da nutrição, vai ter uma máscara que vai ter as vitaminas para o teu cabelo e vai ter um leave-in que vai trabalhar a hidratação. Beleza, fechou. E aí você vai assim tendo o teu cabelo bonito. Não exatamente do jeito que você quer, mas um cabelo saudável. Jô, como é que eu faço para saber que meu cabelo está saudável? Vamos agora aprender a ver se meu cabelo está saudável. Bom, você tem o seu cabelo cacheado, liso, ondulado, serve para qualquer cabelo. Tu vai pegar o teu cabelo e tu vai puxar um fio, um único fio, do meio da cabeça, tá bom? Esse fio que você vai puxar, o modo como você vai puxar, vai te dizer como é que teu cabelo tá. Se ele sai muito fácil, se outra escolha saiu, ele vai estar quebradiço. Se ele for muito elástico para sair, ele se puxa, ele espicha, mas quando você quebra, você percebe que a raiz dele está esfiapada. É uma raiz que vai afinando, o fio vai afinando e chega na raiz, é só um fiapinho. Tá faltando vitamina nele. Tá bom? Se você puxa ele e fica com o dedo muito oleoso, óbvio, seu cabelo tá muito oleoso, então tá um excesso de produto, oleosidade natural do couro cabeludo. Se você vai puxar o teu cabelo e ele saiu sem muito esforço, mas sem pouco esforço, ou um esforço excessivo, e ficou uma bolinha na ponta, não ficou uma raiz fiapada, ficou uma espécie de bulbo minúsculo na ponta da raiz, o teu cabelo provavelmente está ok, está equilibrado. O que significa que ele está do jeito que você quer, né? Aí vem a parte difícil da questão, né? Como que meu cabelo vai ficar do jeito que eu quero? Tem um mundo de extensão sobre isso. Tem um mundo de indústrias de cosméticos sobre isso. Tem um mundo de gente que está optando por não usar cosmético nenhum. Cabelo sem shampoo, sem creme, sem leave-in, sem reparador de pontas, só com produtos naturais e caseiros. Tem gente que faz isso e obtém resultados maravilhosos, tá? Sem uma crítica. É muito legal também. Então, só que eu sou meio pátio, eu adoro o cheiro de cabelo, adoro o cheirinho de shampoo, adoro esse cheirinho, tá bom? Então, a ideia que eu passo pra vocês é a seguinte: leiam os rótulos. Ô, Ju, como é que eu vou ler o rótulo? Peça pra ler os rótulos pra você. Tenta tirar uma fotinha com o seu aplicativo de celular pra ver se o aplicativo de celular lê. Normalmente eles não lêem. Eu consegui uma vez fazer o KNF Reader, eu só tenho demonstrativo, tá? Eu consegui fazer o KNFB Reader, ler os rótulos. Mas é legal você ter uma pessoa para ler os rótulos pequenininhos. Poxa, Jô, não tem essa pessoa. Então você pega o shampoo que você tem em casa, joga no Google qual que é, joga no Google o modelo e vê o que que tem nele e vê o que que ele faz, tá? Eu consumo consciente de cabelo. Eu, Jobis. Sou eu a Jobis, tá? O meu cabelo tá do lado, porque eu adoro. Só que ele é muito volumoso. E eu passo. Eu não consegui abaixar o volume, usei mil coisas, fiz tratamento específico para isso, não rolou. Sempre que eu começava a fazer uma coisa, desequilibrava a outra. Sempre que eu ia baixar o volume de um jeito, desequilibrava. Eu optei por fazer escova progressiva no meu cabelo. Eu faço em casa, sozinha, a escova progressiva. Cansativo pra caramba, meu braço fica acabado. Mas, como eu não tenho dinheiro para investir numa escova boa, eu faço sozinha. Por quê? O meu cabelo, gente, vocês não têm noção. Ele tá abaixo do meu bumbum. Não é exagero. Ele está abaixo do meu bumbum. Agora imagina um cabelão desse cacheadaço, cheio de volume. Não dá. Agora imagina você levar um cabelão desse no salão para fazer escova nele. Fica em quase R$ 500. Dependendo do salão, dá até mais de 500. Aí eu faço em casa. Hoje eu não vou ensinar vocês a fazer escova progressiva em casa, não, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer uma hidratação boa em casa. Vamos lá? Primeira coisa que você vai precisar para fazer hidratação: um shampoo anti-resíduo. Se você não tiver um shampoo anti-resíduo, detergente IP, neutro, transparente, faz o mesmo efeito. Confia em mim. Muito salão pega o detergente IP, despeja no vidro de shampoo e passa nas clientes. Porque funciona, é barato. Eles não falam, tá lá o frasco, chique, mas é detergente. Tá bom? Por quê? Qual que é a função do shampoo anti-resíduo? Lavar o teu cabelo. Tirar toda a gordura e todo o produto impregnado que tiver nos fios. Então, sim, o detergente é uma boa ideia. Tá bom? Agora que você já tem o seu shampoo anti-resíduos, que pode ser um comprado ou pode ser o seu detergente, o que que eu vou pôr no meu cabelo? Uma máscara de hidratação. Você pode comprar uma máscara de hidratação e enriquecer ela em casa, ou você pode fazer uma caseira. Você pode pegar uma máscara de hidratação mais em conta no mercado, ali da Canechon, que é mais em conta. Gota dosada não, acho muito ruim. Meio ruimzinha. Mas tem umas máscaras mais caras, umas mais baratas. Mas legal você pegar uma mais neutra. E aí você enriquece. Aí você coloca uma ampola de óleo de argan. Vai hidratar o teu cabelo. Coloca umas ampolas de vitamina, que tem em farmácia. São super baratas. Tá bom? Aí você vai colocando essas coisinhas. Para você ter uma máscara de hidratação pronta para o teu cabelo. Mistura e vamos hidratar. Agora no tanque. No tanque ou debaixo do chuveiro, eu prefiro tanque. Aí eu tiro a blusa, fico só de sutiã e enrolo uma toalha ali na região do seio para não molhar muito, tá? No tanque você vai molhar o teu cabelo bem e vai passar o shampoo anti-resíduo. Atenção, não amassa o cabelo de baixo para cima. Se você amassar o teu cabelo com shampoo anti-resíduo, vai virar uma maçaroca. Então você vai lavar o cabelo, mas você não vai jogar de baixo para cima. Tá bom? Jogar, empurrar teu cabelo em direção ao couro cabeludo, empurrar a ponta em direção ao couro cabeludo, fazer aquele movimento de amassar. Então você vai passar nele todo. Passou no couro cabeludo, né? Vai esfregando e vai pegando aquela mão espumosa e vai descendo até as pontas do teu cabelo. Fez isso uma vez? Que lindo! Enxágua o máximo que você puder. Repete o procedimento uma segunda vez. Passa sem amassar o cabelo para cima. É a regra de ouro. Uma vez uma moça no salão, nem fui eu, pegou meu cabelo e puxou para cima assim os fios, igual a gente faz quando vai lavar o nosso shampoo no banheiro. Filha, ela passou 2 horas e meia desembaraçando meu cabelo. Coitada da moça, acho que nunca mais ela vai cometer esse erro na vida dela. Então, faz o procedimento segunda vez. Faz uma terceira vez, você vai perceber que a textura do teu cabelo tá diferente. Ele tá meio assim, grudando, não é grudando, é uma coisa diferente. Você passa a mão no cabelo e faz barulho, é muito bizarro. As cabeleireiras falam que o cabelo tá cantando. Ah, tá ótimo, tá cantando, isso é bom. Então, quando o cabelo ficar assim, não se apavore, que ele vai estar cantando, ele vai estar muito bom. Quando ele chegou nessa terceira vez, deixa o shampoo agir por uns 15 minutinhos. Lavou? Beleza. Agora eu faço o quê? Eu seco com a toalha. Eu não uso secador, tá? Seca com a toalha. De novamente, sem amassar para cima, sem esfregar com muita força. É só para apertar o cabelo, para secar, tá bom? Porque o fio tá muito frágil, tá sem nada, tá? Então não amassa o cabelo, não faz um estardalhaço. E agora você vai prender o cabelo para mexer. Você vai precisar de 5 pirainhas ou alguma outra coisa que faça às vezes. Você vai fazer um pitó, agora sim um pitó. Do lado direito da sua cabeça, a mecha, tu enrola a mecha e sobe, prende em cima. Tu enrola a mecha do outro lado, aqui na têmpora, prende em cima. E embaixo você faz 2 pitós, de novo, do lado direito, do lado esquerdo. E deixa o do meio, da nuca. Então você vai começar trabalhando aí. Se você for cabeludo igual eu, vai ter que fazer uns contorcionismos básicos, mas você consegue. Você vai molhar o teu dedo no produto e vai lavar da raiz para as pontas, de cima para baixo. Como aqui a hidratação não é produto forte, você pode até chegar no couro cabeludo, de cima para baixo, até ficar úmido. Não precisa deixar aquela plastra de hidratante pingando no chão, tá bom? umedece, deixa com o dedo e espalha no cabelo. E você vai fazendo isso, cada mecha dessa que você for soltando, você vai dividir em 2 pedaços. Então 5 vão virar 10. Então você pega a mecha da nuca, divide em 2, faz o processo com a primeira, faz o processo com a segunda, prende. Solta a mecha do couro cabeludo do lado direito, divide em 2, faz com a primeira, faz com a segunda, sempre mexendo. Faz esse movimento assim, ó. Será que vocês conseguem ouvir? Ó. Tá ouvindo? Eu tô pegando meu cabelo e tô puxando ele do couro cabeludo em direção às pontas. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho. Tá? Vai fazer isso até o produto entrar bem no cabelo. Fez tudo isso, prendeu de volta, aí você vai ter algumas opções. Opção 1, toca térmica. Você tem uma toca térmica? Legal. Bota um saco por cima e deixa a toca térmica agir por uns 15 minutinhos. Opção 2, papel alumínio. Você tem papel alumínio? Enrola no papel alumínio e deixa agir por uns 15 minutinhos. Opção 3, sacola plástica. Pois é, você não tem toca térmica, você não tem sacola alumínio, mas você tem uma boa sacola plástica. Bota o cabelo na sacola plástica, deixa agir por 15 minutos e depois seja feliz. Jô, eu não tenho nada disso. Então deixa o cabelo agir lá ao ar livre por 15 minutos, mas deixa agir o cabelo. Bom? Aí você deixou agir o teu cabelo. Aí você vai lavar o cabelo. Lava o cabelo, lava, tira todo o creme. E aí? Pra onde é que eu vou? Pra onde você quiser. Eu posso lavar o meu cabelinho agora, lavar bonitinho, deixar ele secar ao natural e curtir o efeito. Eu posso lavar o meu cabelinho e daí passar pra uma prancha, que dá pro cego fazer com total autonomia, tá? Em outra hora, se for o caso, eu ensino. E curtir o efeito. Você pode lavar o cabelinho e, de repente, passar um finalizador, um leave-in. A Biostratos tem uns leave-ins muito legais, tem uns óleos, tem um óleo lá de esqueci o nome, mas tem. Enfim, você vai fazer o que você quiser, mas você pode não fazer mais nada, porque com essa hidratação, seu cabelo vai ficar muito legal. É legal você hidratar o cabelo uma vez por mês, tá? Se você não quiser fazer tudo isso, não faz. Mas se você puder fazer isso uma vez por mês, é muito legal. Tá bom? Aí você vai ter um cabelo mais saudável. Tem os kits SOS que você monta quando você pega uma máscara básica. E aí tem umas cápsulas... Desculpa, gente. Meu pé tá dormindo, tá? Aí você tem umas cápsulas SOS que você pode colocar. Tem um olhinho de tratamento da Biostratos também. Ai, esqueci o nome, desculpem, mas é muito legal você colocar ele no creme da hidratação, ele te ajuda bastante. Tem um SOS da... acho que é da Euseve, que é 321, que faz resultado em 1 minuto. Você pode passar depois da hidratação, que faz milagre no teu cabelo. Tem a máscara da Plant, pra hidratação profunda da Natura. Se você tiver aquela máscara, você não precisa colocar mais nada no seu cabelo. Tá, beleza. Pra quem gosta de trabalhar com máscara básica e colocar um monte de vitamina que acha que é legal, eu sugiro a máscara da Sol. É em conta, tem 200 ml. E você pode colocar o que você quiser depois, tá bom? Agora, vamos falar de um pouquinho de corte? Tá, eu contei pra vocês que eu tenho um cabelo muito grande, né? Imenso. Meu cabelo é muito legal. As pessoas me perguntam como é que eu faço pra não ser enforcada pelo meu cabelo, nem enforcar meu marido de noite. Mas, eu tinha um problema. Sempre que eu ia cortar meu cabelo, eu saía muito decepcionada. Não sei se as pessoas diziam que não era porque eu era cega, não, tá? Que muita gente que enxerga passou por isso. Mas os cabeleireiros se empolgavam com meu cabelo e sempre cortavam mais. Eu falava assim, tira 2 dedos, fio reto. E acabava com 4 dedos a menos de cabelo, o cabelo todo arredondado, cortado em V, repicado. Era uma droga. E aí eu passei a cortar meu próprio cabelo. E como eu tenho as crianças também, eu passei a cortar dos meus filhos também. Ah, cego, pode cortar o cabelo, pá. Pá, por que não? Tá bom? Eu sei 2 cortes básicos. Um eu faço em mim, outro eu faço em minha filha. Tá bom? Então eu vou falar do que eu faço em mim. E do que eu faço nela, eu falo em outra oportunidade. Senão fica muito, muito tempo. Tá bom? É muito legal a gente empoderar. A gente ter a condição de cortar o nosso próprio cabelo do jeito que a gente quer. É muito importante a gente aprender a se depilar. Não depender de seu ninguém pra tirar o pelo da flaminha. Das partes mimosas. Não precisa de ninguém. Você vai lá e tira, né? Não tem que ficar lá toda arreganhada lá pra alguém cuidar das suas partes mimosas. Não precisa, né? É legal a gente aprender a depilar a axila, né? Saber como é que eu prefiro. Eu prefiro me depilar com creme, com depilador elétrico, com cera, com gilete. Como é que é melhor pra mim? Testa tudo, aprende tudo pra tomar posse do nosso corpo. Porque não é porque eu sou mulher e cega que meu corpo não vai ser meu. E meu cabelo faz parte do meu corpo. Então vamos voltar aqui pro meu cabelinho? Tá. Primeiro corte, que é o que eu faço. Tem mais, mas eu vou passar isso porque é rápido. E a partir desse, vocês podem pegar a ideia para outros cortes. Fio reto. Como é que eu vou cortar reto um troço que está atrás das minhas costas? Eu uso uma fita métrica. Fita métrica é muito legal. Então, vamos supor que eu queira... Eu vou enrolar a fita métrica, outra fita qualquer, retinha, que não deslize, em volta do meu corpo, de preferência sem roupa ou com pouca roupa, na altura que eu quero que o meu cabelo fique. Então, eu vou amarrar ela, né, e vou amarrar bem amarradinho. Não se corta cabelo com cabelo seco. Seu cabelo tem que estar molhado e lavado, preferencialmente. Então, tu vai molhar teu cabelo, vai lavar jeitinho. E quando sai do banho, tu vai usar tua fita métrica. Isso é um método. Eu não duvido que eles estão outros, tá bom? Enrola a fita métrica em volta da tua barriga, em volta do teu abdômen, do teu busto, onde você for cortar o cabelo. Pega e decide, você quer cortar acima da linha ou abaixo da linha, ou rente a linha, por cima ou por baixo. Toma essa decisão e mete a tesoura. A tesoura tem que estar afiada e tem que ser boa. Não adianta nada você pegar a sua tesoura de papel, de cortar papel que está na cozinha para abrir leite para cortar teu cabelo. Não faz isso. Tá bom? Então você pega uma tesoura boa, grande, que esteja molada e mete a tesoura no cabelo. Não tem outro jeito de aprender a cortar o cabelo senão metendo a tesoura no cabelo. Não tem outra opção. Se você estiver insegura, se for sua primeira, segunda vez, corta um pouquinho, né? Se você está percebendo que você está meio com medo, corta só uns dois dedinhos. Corta um dedinho. E aí, quando você tiver com a fita métrica e o cabelo molhado, você vai sentir quando faltar, você vai sentir quando passar. E aí você vai conseguir ajeitar o cabelo. Tá bom? Aí você vai conseguir. Se você quiser que o cabelo fique mais arredondadinho, é só você dar um jeito de enrolar a fita, de modelar a fita, de modo que ela fique no formato que você quer que o seu cabelo fique. Esses cortes mais básicos, sendo cego, você faz assim. Dá certo. Tá? Você pega a disciplina de ficar ereto. Você tem que ter o costume de ficar ereto. Porque se você se cortar o cabelo todo torto, se você tiver toda torta, você vai colocar, vai cortar o cabelo torto. Se você tiver com o ombro torto, você vai cortar o cabelo torto. Então você tem que ter um mínimo de postura para fazer isso. Você tem que saber ficar com o ombro ereto, saber ficar com as costas eretas, e aí você vai conseguir cortar o teu cabelo super bem. Tá? Pelo menos esses cortes mais básicos, mais simples, você vai conseguir. A mesma técnica que você usa para hidratar, você pode pintar o teu cabelo de cores menos radicais. Cores que não precisam descolorir se seu cabelo for curto. A mesma técnica que eu disse para você hidratar, você pode pintar. Para quem tem um pouquinho de cabelo grisalho, é só comprar tinta no mesmo tom do cabelo ou no tom que você quer que fique e passar a tinta do jeitinho da hidratação que dá certo. Tá bom? Agora, o processo de autonomia, de retomada da autonomia do nosso corpo, que é muito importante, ele requer duas coisas importantes. A primeira, confiança da pessoa que está fazendo. Eu acredito que eu sou capaz de cortar o meu cabelo e o cabelo dos meus filhos. Eu acredito nisso. Eu posso fazer isso. Eu não tenho olho, Mas eu tenho duas mãos muito boas. Então eu vou fazer isso. Posso errar. Mas quem enxerga também erra. Tá bom? Vai com calma. Não corta um pedaço muito grande. Tenha metas modestas e vá aumentando a meta que você vai conseguir cortar o cabelo de quem você quiser. Cabelo masculino é um pouquinho mais difícil, dependendo do corte, mas dá pra fazer também. Tá bom? Segunda coisa importante, mas não essencial, mas é importante. Ter alguém do teu lado. Alguém que entenda o que você tá fazendo e que apoie. Alguém que na primeira dificuldade não vai tirar o batom da tua mão, a tesoura da tua mão, o pincel da tua mão. Tem que ser essa pessoa que te respeite. Que seja a tua parceira nesse desejo de autonomia, mas que enxergue. Se você precisar de um olho amigo, no momento que você precisa. Fazer-se um olho amigo é difícil. Eu já tive muita conquista que no momento que eu precisei dar esse passo rumo à minha emancipação, física, mental e espiritual, eu não tinha essa pessoa que enxergava, que me entendesse, que me desse aporte visual. Dá pra fazer, mas é mais difícil. É legal se você tiver uma pessoa pra te ajudar, que seja tua parceira. Mas tem que ter uma pessoa, tem que ser uma pessoa que te respeite, que não vá te dar da tua mão, que não vá te desencorajar, senão tu não consegue. E tu não consegue não é porque tu não é capaz. É porque é muito difícil crescer com alguém te azedando, com alguém te menosprezando, com alguém esperando alguma coisa dar errada, com alguém te desmerecendo, te desglizando. Tá bom? Então é importante a gente ter essas noções. É possível, é. Aí você vai escolher o que cabe na sua realidade. O que você quer desenvolver, né? A cegueira, elas nos possibilitam um curso intensivo de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito, não sei porquê, do termo espanhol, desarrollo. Não sei porque eu gosto desse termo. Me passa uma noção mais intensa do que acontece em desarrollo. Um crescimento, um processo de autoconhecimento e de autoempoderamento. Com os homens acontece isso, mas com a mulher acontece muito mais. A gente é desempoderada no nosso corpo. A gente perde totalmente a autonomia do nosso corpo. A gente não pode decidir nada. Uma das cenas de maior despersonificação que eu passei é quando eu sou maquiada. Uma pessoa senta do meu lado, passa as coisas que eu nem sei o que está passando, fala se eu estou bonita ou feia, e nem me conta o que está acontecendo. Então é legal a gente aprender a assumir o nosso corpo, assumir nossas escolhas, assumir um compromisso ativo com a nossa aparência, porque se a gente não se assume, a gente some. Botem isso na cabeça de vocês. E a autonomia de vocês, quer seja maquiagem, cabelo, sexualidade, emprego, local de trabalho, respeitabilidade, ninguém vai dar de presente pra vocês. Ninguém vai dar. Ai, eu te respeito, eu te aceito, eu vou te ajudar. Não. Você que vai ter que abrir teu caminho. E aí você vai encontrar pessoas que estão sintonizadas com teu desejo. Existe uma possibilidade imensa de você encontrar. Mas existe uma possibilidade grande de você não encontrar. E você vai ter que construir mesmo assim. Tá bom? É isso, gente. Eram essas as dicas que eu tinha pra passar pra vocês sobre maquiagem e sobre cabelo. Não são dicas absolutas. São um pouco de conhecimento que eu tive, de estudar e de fazer mesmo. Entregar a cara a tapa e fazer. Espero que sejam úteis, né? A gente teria muito mais pra passar, mas a respeito à questão do tempo e ao nosso primeiro encontro, eu achei que dava uma noção pra vocês. E ousem. Tá bom? Um abração, obrigada.
Ok, pessoal. Wagner Maia falando de novo. E é assim. A Joyce, ela terminou agora essa segunda parte dela um pouco antes. Dá pra gente juntar, então, as perguntas referentes aos dois temas que foram abordados por ela. Que vocês podem, então, estar mandando pelo e-mail contato.deficienciavisual@gmail.com ou por texto para mim, para quem está aqui dentro do Shintalk, indo em cima do nome Wagner e apertando Ctrl E para abrir a janela de chat, e aí escreve a pergunta que a gente vai estar passando para Joyce. Então o espaço está aberto para quem quiser fazer pergunta, pode mandar por texto. Tá, eu tô com uma proposta aqui que é coerente. A gente tem tempo, então, até às 8. Então eu vou abrir a voz pro pessoal poder falar. E como tá com tempo até as 8, a gente agiliza mais a comunicação dessa forma. Então eu vou abrir, espera só um pouco. Ok, sala liberada. Mas a coisa vai funcionar da seguinte forma. Quem quiser falar, vai pedir permissão, dizer quem é. E aí, se tiver ok o microfone, aí eu autorizo continuar. Se não tiver, a gente passa para a próxima pessoa. Tá aberto o espaço, então pode falar a primeira pessoa. Segura o control da esquerda para falar.
Me ouvindo, Wagner?
Bastante estourado, Nara, fala de longe.
Melhorou?
Prontinho, pode ir.
Tá, eu sou a Nara de Marília, Jubis, prazer em conhecê-la. Eu gostaria que você pudesse repetir o site, acho que é da Natura, algo para se inscrever naquela questão de divulgação dos produtos, algo assim, porque eu cheguei um pouco atrasada.
Para você se inscrever, você tem que pedir para uma CND te inscrever, para ela te indicar. No caso, você pode pedir para mim ou para outra CND que você conheça. O site gerado é o http://rede.natura.net/espaço/ o nome que você quiser, tá bom? Aí você pede para uma CND te inscrever, você vai ganhar um convite de indicação e aí a partir desse convite você vai conseguir fazer o teu site, mas você precisa da indicação de alguém para conseguir entrar.
Ah, entendi. Obrigada. Eu perdi essa parte de que eu preciso de alguém para poder inscrever. Obrigada.
Ok, Nara. Mais alguém quer falar?
Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Só me confirma?
Sim, pode ir.
Boa noite a todos. Eu sou a Camila. Eu queria só fazer um comentário a respeito dessa questão de corte de cabelo. Que eu, por exemplo, sou cega total e eu corto o cabelo da minha mãe. Ela teve algumas experiências desagradáveis em salões de beleza e voltou para casa uma certa vez e foi me mostrar como é que estava o cabelo dela, estava um horror. Tipo, eu comecei a comparar as pontas de um lado e do outro. A gente pega o cabelo e puxa ele para frente, né? Estando na frente da pessoa, eu consigo ver se reparto o cabelo ao meio e consigo comparar as duas laterais do cabelo, como é que ficou. E aí eu fui observar o corte que o cabeleireiro em questão tinha feito nela. Tava um horror, tava totalmente desorganizado, cheio de ponta esquisita, negócio totalmente desregulado. E aí por causa disso, como realmente tava muito feio, assim, tava uma coisa muito horrível. Ela tinha um evento naquele dia. E aí aconteceu, assim, uma situação de que eu disse, ah, quer saber, eu vou ajeitar eu isso aqui. Nunca tinha tido coragem de fazer isso num cabelo liso. Eu faço no meu, que é cacheado, e não tem tanto problema, que cabelo cacheado não aparece tanto se a gente deixar uns fiozinhos diferentes. Então não tem tanto estresse. Mas num cabelo liso eu nunca tinha feito. E aí eu usei algumas coisas, como por exemplo, a parte da frente, que eu faço degradê no cabelo dela, que é aquele corte numa diagonal, que vai da mandíbula até o ombro, né? Então eu fiz a separação do cabelo, primeiro separa aquela mechinha que fica na frente da orelha, e aí a gente faz aquela diagonal da mandíbula até o ombro, só posicionando a pessoa com a cabeça retinha, tudo direitinho, sem ela se mexer, a gente consegue fazer isso. E do ombro até a alça do sutiã, então eu estabeleci um parâmetro para fazer uma coisa arredondada. Eu demorei muito tempo na primeira vez, mas deu certo. Foi uma coisa que ficou muito perfeito e várias pessoas, inclusive, perguntaram para ela onde que ela tinha cortado o cabelo, quem tinha feito, e foi um feedback muito interessante. Então, assim, é possível, dá pra gente fazer usando essas marcações, a exemplo do que a Jobis falou, de usar fita, dá pra gente usar várias técnicas de marcação no corpo, para a gente conseguir estabelecer algumas linhas e fazer o corte do cabelo. É bem interessante essa experiência. Para quem não tiver muita coragem de começar consigo mesmo, eu recomendo até boneca. Eu cortei muito cabelo de boneca na vida, então assim, foi uma coisa que me deu experiência para chegar um dia e cortar o cabelo da minha mãe e ficar tudo bem. Então, fica a dica também.
Oi, meu nome é Luan.
Uma outra coisa interessante que dá pra gente fazer é, pra quem gosta de usar cabelo longo, é legal a gente usar também camadas. O conceito de camadas, ele é muito legal porque te dá um pouco mais de aquele cabelo que tem movimento. Aquela coisa que a gente vê nas propagandas na televisão, que o pessoal fala muito de cabelo com movimento, que é aquele cabelo que quando tu te mexe, ele acaba se movimentando, né? É o cabelo leve, o cabelo que tem um movimento próprio. E esse efeito a gente consegue bastante com camadas. No meu, por exemplo, como eu gosto de usar meu cabelo muito curtinho na frente, eu deixo ele na altura da, mais ou menos, o comprimento até a mandíbula na frente, e atrás ele vai até a cintura, não daria pra fazer uma linha tão grande no cabelo a ponto de deixar ele dessa forma. Então, eu acabo dividindo ele em três camadas, sendo que a primeira camada é a parte superior do cabelo, né? Mais ou menos aquele cabelo que tá, cuja raiz ele tá no topo da nossa cabeça. Então, esse cabelo ele é cortado mais ou menos assim, começando na mandíbula até uns dois ou três dedos abaixo do ombro. A próxima camada começa no ombro para alinhar com aquela que já estava em cima. Aí fica aquele cabelo das laterais da cabeça, na linha mais ou menos que é, digamos, aqui de cima da orelha e um pouco mais abaixo do tampo da cabeça atrás, né? Não chega a ser na nuca. Essa região de cabelo, então, vai ficar mais ou menos até a metade, um pouquinho para baixo da metade das costas. E a última camada, ela vai até lá embaixo, até na cintura. E acaba dando um efeito bem legal de movimento no cabelo. Fica com... Geralmente cabelo cacheado, ele fica mais bonito nas pontas, né? Ele enrola melhor na ponta, fica aqueles anelzinhos nas pontas, que eu acho bem bonito. Então, quanto mais camadas a gente faz, mais anéisinhos a gente fica no cabelo. Então, fica bem legal, fica um aspecto bem interessante. Fica aquele cabelo super mega ajeitadinho, assim. Se a gente ficar usando muito creme com silicone, tudo direitinho, pra ele ficar bem definido, fica bem legal. Fica um efeito bem bonito. Assim, por eu ser baixinha, vou falar isso depois pra vocês, eu deveria usar o cabelo mais curto. Mas eu ainda não consegui desapegar a ponto de cortar ele.
É, e Wagner falando... A respeito do que a Jobis falou, de que corte masculino é mais difícil, eu, pelo menos, sou a experiência viva de que esse negócio não deu muito certo comigo, não. Esses dias eu cheguei num seminário lá em Imperatriz, que eu fui fazer lá com o professor Antônio Borges do DosVox. Um, dois, três, tá saindo?
Tá sim.
Ok. Então que... E quando eu cheguei lá em Imperatriz, tá eu e o Borges no carro lá, que o motorista foi buscar a gente no aeroporto. Quando chega no hotel, aí eu falei, professor, espera um pouquinho que eu tenho que ir ali, pelo menos pra trocar de roupa, porque eu tô vindo viajando e não dá pra gente ir direto pra palestra. Ele falou, não, tua roupa tá boa, a única coisa que não tá prestando é teu cabelo. E detalhe, quem tinha tentado cortar meu cabelo tinha sido eu mesmo. Então, não recomendo muito o masculino, não. Eu já tenho tentado há muito tempo e sempre dá errado. Mas o feminino é legal porque ele é grandão, né? Então, é mais fácil de não cometer erros. Porque o masculino, ele por ser muito curtinho, ele depende de fazer desenhos muito mais precisos. Mas sorte é de vocês que tem um monte de experiências bem-sucedidas. Mais alguém ainda quer falar a respeito dos temas da palestra da Joyce? Maquiagem ou cabelo? Se quiser... testa o microfone aí.
Eu só quero acrescentar mais uma coisa na área da maquiagem. Uma dica para iniciantes é usar rímel incolor. O algumas marcas, como as que a Jobis comentou, Natura e Boticário principalmente. Tem algumas máscaras para cílios que têm um efeito de volume e de alongamento muito legal, mesmo sendo incolor. E eu acho muito melhor para começar, porque a gente errar com um preto é suicídio. Então, assim, até a gente pegar aquela destreza na mão de conseguir passar direitinho sem encostar na pele, eu acho mais confiável começar pelo incolor. Depois que tu ficar com uma destreza muito legal, que tu consegue fazer o teu cílio sem encostar nadinha na pele, aí eu acho que dá pra começar, dá pra partir pra um preto. Mas eu, por exemplo, não uso pretos, eu uso só o incolor, porque na verdade ele faz o efeito que ele precisa fazer, que é dar brilho, dar comprimento e volume pro cílio. Não, eles não precisam ganhar uma cor, porque eles já são daquela cor. Então, assim, tem algumas coisinhas que dá pra gente acabar usando e tal, aquela coisa do azul que vai dar um luminoso e tal, mas eu acho que pra começo, pra quem vai começar a brincar de passar rímel, eu acho que é mais legal começar com um incolor de boa marca, que te dê bastante volume, bastante comprimento, que vai ficar bem satisfeita, sem precisar se arriscar com o preto, que tu encostou um nanômetro assim na pele, ele fica a marquinha, ele não sai de jeito nenhum, e o vidente tá vendo que tu passou, que tu borrou o negócio ali, e a gente não sabe nem aonde limpar, fica um drama.
Ah, eu não sei se eu concordo muito não, Camila, assim, com todo respeito, assim. Se você tiver um lenço demaquilante, e tem vários no mercado, tu tira com uma certa facilidade, né? Eu confesso que eu não tive tantos problemas assim, e eu acho que se tu for comprar um rímel bom, não compensa tu começar com incolor e depois passar por um preto por uma questão de investimento, né? Não sei. Cada um tem um teto do que tá pronto para investir. E eu não achei tanta dificuldade isso aí, não. Com lenço demaquilante sai facinho. E a gente sente, né? Quando sai da risca, sai da pele, a gente sente facinho. Então, eu não sei, é uma questão de experiência pessoal. Sempre usei o preto, né? Porque realça mais o tamanho, né? Varia muito os cílios, a cor, tudo. Então, eu acho que o preto uniformiza legal. E a questão de borrar, né? Se você tiver um lencinho demaquilante, sai facinho, tu sente quando sai da pele. A única coisa que eu acho legal sugerir é que, ao contrário dos videntes, eu passo a sombra e o lápis e a base debaixo do olho depois do rímel. Pra quê? Porque aí, se borrar e eu tiver que corrigir, eu não vou corrigir tudo, né? Uma coisa que ajuda muito a borrar são aqueles rímels mais líquidos, né? Então eles vão realmente borrar com mais facilidade, que são os daquelas marcas iniciais, as de entrada, como as pessoas falam. Mas sim, claro que toda a experiência é válida, mas eu acho que se tu tiver um rímel de uma marca boa, mesmo sendo preto, eu acho que se a pessoa quiser tentar o preto, ela pode tentar assim, acho que não precisa esse medo, assim, acho que não é tão catastrófico, no sentido de que é um pincel molhado, né? Então, quando você pinta, sai um milímetro da ponta, você consegue sentir. O corte de cabelo masculino, igual a Camila estava exemplificando ali no feminino, tem várias opções. Tu pode fazer tomada, tu pode fazer com massa, tu pode fazer só nuca batida e tal, né? Então, assim, às vezes, Wagner, tu não deu certo com um, tu pode, de repente, tentar outro. Outra coisa muito boa de fazer, tanto quem é primeiro que o cabeleireiro, ele compra uma cabeça e vai treinando nessa cabeça de boneca, né? Então, você pode comprar a cabeça no Mercado Livre para ir treinando vários cortes, né? Ou tu pode comprar uma boneca, uma Barbie que vem com bastante cabelo, e ir treinando, inclusive cortes mais masculinizados. Claro que quando tu tiver cortado todo o cabelo dela, você pode tentar fazer cortes mais masculinizados. Precisa de um pouquinho de prática, mas dá pé de fazer sim. Não tem grandes neuras, não. Claro que vai acontecer, da pessoa falar, olha, eu não me sinto muito à vontade, não gostei tanto de fazer. Mas aí é uma questão pessoal da pessoa, igual a questão do rímel preto, por exemplo. Aqui nas meninas, quando eu passei o curso de auto-maquiagem com as meninas, a gente fez com rímel preto e em 2 dias estava todo mundo passando rímel preto e tirando o rímel preto quando borrava com tranquilão, né? Então, assim, tem a experiência pessoal da gente, mas assim, é factível sim, tá bom?
Mais alguém ainda quer falar a respeito dos dois temas da Joyce? Se quiser, o tempo é agora, senão a gente já partir para o próximo tema.
Oi, aqui é a Luana Almeida.
Ok, Luana, falando mais baixo e mais longe do microfone, pode falar.
Eu já cortei o meu cabelo uma vez sozinha, mas só que com ele preso para trás. Levei para frente e coloquei e tirei as pontas, só que quem estava enxergando falou que ficou um pouco estranho. Meio cortado mais de um lado do que do outro. Mas pra mim, que não tem muito lugar especial pra ir, ficou bom.
Na verdade, ele só ficou, digamos assim, meio estranho, porque tu prendeu. Eu acho que foi mais ou menos isso. Do cabelo, pra quando a gente vai cortar ele, o ideal é que ele esteja todo solto, pra gente conseguir fazer as comparações dos comprimentos dos fios com ele todo bem esticadinho pra gente poder pegar ele assim desde a raiz e puxar até a ponta bem esticadinho e comparando os fios. Acho que é basicamente esse o erro que aconteceu. Mas é uma questão de experiência também. Tem umas coisas que a gente pensa que vai dar certo e depois a gente vai olhar e deu errado. Mas fazendo alguns testes, a gente começa a descobrir os jeitos de que fica melhor no nosso cabelo, que também depende um pouco de um cabelo pro outro.
Entendi. Okay. É que o meu é meio liso e na hora eu fiquei com medo de cortar com ele solto e dar errado também. A gente tenta de novo.
Luana, o problema é que quando você prende o cabelo para cortar, você vai marcar ele, entendeu? Outra coisa do cabelo solto é que ele, no que você prende a mecha, você fica enganada sobre o tamanho dela. Então, o tamanho que tu tá pondo a mão não é o tamanho real. Então, o ideal é você sair do banho ou lavou o cabelo bem bonitinho, aí você vê o comprimento dele. Aí decide o corte vai fazer. Se tu quer fazer, acho que é repicado, né? Aí tem essa técnica realmente, jogar pra frente, cortar e depois jogar pra trás. Até os cabeleireiros fazem isso, dá super certo. Ou então, tu pode fazer como a Camila falou, em camadas, ou o fio reto. Eu passei o fio reto na palestra porque eu achei que era o que tinha menos chance de dar errado. Que eu quis passar, assim, bem básico mesmo. Mas tem várias opções pra gente. Agora, eu, Jobis, eu ainda não vi uma experiência bem sucedida de corte de cabelo que começasse com o cabelo preso. Pra gente, dá a impressão de que é mais fácil, porque, afinal de contas, a mecha tá tudo num único bolo, né? Então é mais fácil, a gente ter noção de tamanho. Só que quando a gente soltar o cabelo, não vai coincidir, porque a gente não vai ter uma visão do todo.
Chanel.
Entendi. Eu gostei do que você falou, eu vou tentar fazer desse jeito pra ver se dá certo.
Tô até vendo semana que vem, pessoal, tudo. Igual aquelas crianças que falam, mamãe, eu cortei o cabelo. Vamos com cuidado. A gente vai disponibilizar, gente, a gravação disso daqui. E vocês vão poder escutar novamente quantas vezes precisarem. E depois a gente vai ter novos encontros. A Marina tá pedindo para poder falar. Pode ir, Marina. Bem, Marina não fala, mas alguém quer?
Eu quero, Wagner. Josiane França.
Tá me ouvindo? Pode ir. Ok, pode ir. Vai.
Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar a Jo. Linda a tua palestra. Eu faço curso de modelo aqui em Porto Alegre e tenho que dizer que eu ainda não tinha aprendido essa forma de comprar base, porque eu tive em Paso de los Libres e a moça passou na minha mão para verificar a base. E agora em março eu estive em São Paulo e comprei outra base e a moça fez da mesma forma. Verificou na minha mão se a base era compatível. E tu explicando para mim, eu entendi, porque a mão, o nosso corpo, né, tem partes que pegam mais sol, menos, então não é uniforme. E eu, como modelo, preciso de maquiagens que sejam. E as minhas colegas me auxiliam, elas sempre diziam, Josi, essa base ainda não tá feita pra tua pele. Mas enfim, né, vivendo e aprendendo. Muito obrigada, Jo. E um abração, Wagner. Parabéns aí, viu?
Josi, o que acontece é o seguinte. Tanto as maquiadoras da Natura quanto da Boticário, elas falam sobre isso. Se você colocar na mão, a cor não vai coincidir. Muita vendedora põe na mão porque ela fica sem graça de pôr no teu rosto, né? Às vezes, quem enxerga, vai lá, pega o provador e passa no rosto. Mas muita vendedora, que não está acostumada com cego, fica sem graça. E aí passa na nossa mão. E aí não coincide, não é legal. Existem orientadores que falam que o legal é a base coincidir com o colo. Aqui no... abaixo aqui do pescoço, perto do peito, antes da linha do decote do seio. Passa ali, porque tem que ficar a mesma cor, uniformizada, com o colo e com o rosto. A maioria, porém, fala que é para você passar no próprio rosto, aqui na bochecha, assim, mais ou menos. Porque ela tem que coincidir com a cor do rosto aqui. Essa dica do colo é uma minoria que fala. Mas os vídeos de maquiagem...
Alô, testando... Não escuto mais a Joyce, alguém me ouve?
Quer dizer que tu tá maquiada, segue reto. Aí você consegue partir. Se tu quiser do lado, tu pega o meio da sobrancelha dela e puxa reto com o pente. Depois, pelo menos eu não consigo partir no meio com escova. Eu preciso de um pente pra partir no meio o cabelinho da Marisa.
Eu vou tentar, obrigada. Eu gosto de partir bem de ladinho mesmo. Mas eu não consegui até hoje, não deu certo.
Ok, terminamos então o tempo, 20 horas. Joyce, consideração final aí para poder a gente partir para o próximo tema.
Pessoal, eu agradeço a oportunidade. Eu queria muito deixar claro assim que eu abordei o básico do básico em respeito ao nosso tempo, né? Tem muito mais coisa que a gente pode fazer, tanto na maquiagem quanto no cabelo. Conforme a Camila deu uma palhinha pra gente. Eu não entrei na questão dos penteados. Tem muito penteado legal que dá pra gente fazer. Vários tipos de trança, cachos, chapinha. Tudo isso tem condição da gente fazer. E eu queria conversar uma coisa muito importante com vocês. No começo todo mundo erra, inclusive quem enxerga. Então não tenha medo de errar, tá? Eu acho que o medo de errar é uma das principais coisas que impedem a gente de acertar. Eu acho muito interessante falar isso. Então, se você cortou o cabelo, pega um pouquinho para cortar. Se ficou torto, não tem problema. Na próxima vez que se lavar, você acerta. No último caso, você pede para alguém acertar para você, vai no salão e dá uma acertadinha. Tá? Mas assim, a cegueira não nos incapacita. Maquiagem borrou? Demaquilante serve para isso. Tem os lencinhos demaquilantes que dão pra gente uma perspectiva muito legal, dá pra gente demaquilar áreas específicas. E nenhum erro que vocês cometam no cabelo, na maquiagem, é pior do que passar a vida inteira na tutela de alguém, tá? Eu acho muito importante isso, a gente ter a coragem da tentativa. E pra gente, muitas vezes passa a noção assim, o cego não pode errar. Se eu errei é porque eu não consigo fazer isso. E não é assim. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar preparado para o erro e a partir do erro buscar soluções. E pensando sempre assim, qualquer erro que eu cometa nessas áreas não vai ser pior do que ficar dependendo das pessoas. Cabelo de criança, dá para fazer também. Eu, graças a Deus, eu faço as coisinhas dos meus filhos aqui, eu tenho 3 crianças. Só que a gente tem que estar preparado para errar. No começo a gente erra, assim. Tá bom? Mas é normal errar. Quem enxerga, erra. E a gente também tem um direito. E não tenho medo do erro. O erro quer dizer que a gente está começando.
né? Só não erra quem não tenta. Então, quando a gente tenta, a gente erra uma, erra duas vezes, mas depois a gente põe o jeito, tá bom? E eu acho muito importante frisar uma vez, e é a última vez que eu vou frisar, a questão do medo. As pessoas botam muito medo na gente. Vamos perder o medo, tá bom? Porque afinal de contas é só cabelo, é só pintura. A significação interna de conquista, quando a gente conseguir, vai pagar todas as pontinhas e pinceladinhas a mais que a gente der, tá bom? Isso é super normal. Eu tô saindo do grupo, não vou acompanhar mais o seminário, porque minhas crianças estão realmente requerendo a minha presença agora. Quero agradecer uma vez mais a iniciativa do Portal da Deficiência Visual, me colocar à disposição e valorizar muito esse espaço de troca, porque às vezes eu faço até certo ponto e o outro já faz mais. E aí a gente vai trocando experiência. Essas coisas, essas tentativas, essas vitórias, essas derrotas precisam vir à luz. Porque uma vez elas vindo à luz, a gente vai conseguir crescer juntos, tá bom? Beijão pra vocês. Obrigadão pela paciência, pelo apoio, pelo carinho. Qualquer coisa, vocês entram comigo pelo WhatsApp. Meu WhatsApp, deixa eu só deixar pra vocês rapidão. 35-8858-7808. De novo, 35-8858-7808. Meu e-mail, jobita, igual eu tô falando, jobita00@gmail.com, tá bom? Podem escrever que a gente vai conversando, vamos crescer junto, que ninguém sabe tudo, mas junto a gente faz muito mais. Tchau, tchau, gente, até mais.
Ok, obrigado, Joyce. Só pra você se localizar, a gente tava com 30 pessoas dentro do Tintalk e 27 pessoas ouvindo pela rádio. Então é possível que você ainda venha receber muito mais perguntas. Sobre essa questão aí do cabelo, de criança e tal, Marina, tranquilo. Eu tenho duas filhas, mulheres. A minha mais velha está com 14 anos, vai fazer 15 agora, e até eu mesmo já dividi muito o cabelo dela. É questão de tentar. É o que a Joyce estava falando. De você não abaixar a cabeça na primeira vez que alguém te condenar por você ter feito alguma coisa, aspas, errada, colocando a culpa na tua cegueira. É uma coisa que eu, Sabrina e Camila batemos muito na tecla no curso de atividades de vida diária e de orientação e mobilidade. Muito pior do que o erro da gente é a condenação que a gente sofre. Então, se você conseguir passar por cima disso, entender que todo mundo, que só erra quem tenta, você daqui a pouco vai estar fazendo muito bem. E ninguém aprende sem ter errado no começo. Até nós, do Portal da Deficiência Visual, no começo também cometemos muitos erros, até profissionais mesmo, mas eu te digo, a gente cresceu muito mais do que os outros que ficaram com medo de tentar.